Apocalipse 6 é o texto da nossa reflexão nessa noite. Mas antes a gente ler o texto, que ele é um texto um pouquinho mais longo, eu quero que a gente relembre o que a gente já estudou aqui, né? Os primeiros textos de Apocalipse, a gente viu no capítulo 1 como João recebe ali a revelação da parte de Deus. Capítulo 2 e 3, nós vimos ali que ele recebe 7 mensagens para 7 igrejas da Ásia Menor ali. São 7 igrejas as quais ele tinha autoridade pastoral, ministerial. E ali ele vai direcionando a mensagem do Senhor a cada uma dessas igrejas. No capítulo 4 e 5, ele já recebe uma nova visão, que o Senhor abre o céu para ele, e ele vai ter uma visão do trono do Senhor. E no capítulo 4 e capítulo 5, nós vimos ali que no trono do Senhor, o que ele vê é a adoração, são cânticos, os elementos do culto de Israel estão todos presentes ali no trono, a criação está presente com os seres viventes, o sacerdote está presente com os anciãos, e é nesse ambiente que no final do capítulo 5, há uma fala que ninguém havia naquele lugar que era digno de pegar o rolo, que era ali aquele pergaminho, e abrir os seus selos. E daqui a pouco aparece o Cordeiro, que era digno, aquele que era digno de abrir o livro, aquele que era digno de romper os selos, estava ali naquele lugar, que era o Cordeiro, o próprio Cristo. O capítulo 6 vai ser o prosseguimento dessa narrativa. Nós podemos dizer que no capítulo 6, aquele que é digno de abrir o livro e de romper os selos, vai começar a atuar. Os eventos que estão para acontecer começam a partir desse texto aqui. Então, os eventos futuros, aquilo que está para acontecer, começa a partir do capítulo 6. O capítulo 6, nós veremos os 6 selos sendo rompidos. Então, nesse texto aqui, nós vamos ver, capítulo 6 do livro de Apocalipse, os 6 selos rompidos. Se a gente puder dividir o capítulo 6, a gente divide ele em três partes. Pode passar aí, Éder, por favor. A gente vai ver os 4 cavaleiros do Apocalipse e vamos ver o significado de cada um. Vamos ver aqueles homens que estão à beira do trono ali, aqueles que morreram, os chamados santos martirizados. E vai aparecer as primeiras catástrofes celestiais, que é o que eu chamo aí de o abalo do céu. Então vamos lá ler Apocalipse, capítulo 6, versículo 1. Apocalipse 6, 1, tá assim: observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizendo com voz de trovão: venha. Nós vimos aqui que o selo, ele era um símbolo de proteção do pergaminho, né? Então você tinha ali aquele pergaminho e você tinha algumas cordinhas em volta dele para proteger a sua abertura, e essas cordas eram seladas com um selo ali, possivelmente de cera ou de algum outro produto, que não permitia que aquilo fosse aberto. Então só a pessoa específica que teria autoridade para abrir aquele livro, para romper aquele selo. E é o que vai acontecer aqui a partir do versículo 2. Abriu, versículo 2. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor e determinado a vencer. Quando a gente lê assim, né? Um cavaleiro num cavalo branco com um arco que cavalgava como vencedor determinado a vencer. Na primeira leitura, a gente olha assim e pensa: quem que é esse aqui, gente? Aquele que está no cavalo branco, que vai vencer, que está com um arco nas costas, quem que é esse? Às vezes a pessoa fala assim: Jesus! Porque lá na frente vai aparecer essa mesma imagem de Apocalipse, né? Ele no cavalo e tal, mas não é Jesus aqui não. Não é Jesus. Lembra? Está rompendo os selos para trazer a mensagem. A mensagem aqui é uma mensagem de juízo. Então não é Jesus. Primeira coisa, não é Jesus esse primeiro cavalo aqui. Não é Jesus. Existem duas explicações. Uns viram e falam assim: não, então esse é o anticristo, que vai tentar ser como Jesus. Ele parece, mas não é. Uma boa turma defende que esse cavaleiro do Apocalipse, o primeiro, do cavalo branco, que está como vencedor, seria o anticristo. Mas eu defendo uma outra ideia aqui, que este cavaleiro aqui, ele parece muito com um personagem que os romanos conheciam bem. Existia um grupo de indivíduos que era inimigo dos romanos, chamado de Partos. Era um exército lá mercenário que era pago para lutar sempre contra os romanos. Era o único exército que conseguia vender os romanos. E eles lutavam da seguinte maneira: em cavalos com arcos nas costas. Quando o romano viu um parto, não era o parto de mulher, gente, era o povo. Aquele soldado que lutava em cavalo com um arco nas costas, o romano sabia: guerra sangrenta vem. Era o principal exército inimigo de Roma. Foi um exército que lutou várias vezes contra os romanos. Então, esse cavaleiro do cavalo branco, que está cavalgando como vencedor, determinado a vencer, lembre-se, o selo é o início do juízo. Então, quem é esse cavaleiro aqui? Esse cavaleiro é o símbolo de guerras e conquistas. O juízo de Deus, a primeira marca do juízo de Deus, o primeiro selo do pergaminho que rompe, é o cavalo branco, que é a imagem de guerras e conquistas. É juízo. Então, o primeiro cavalo, o cavalo branco, ele é símbolo do povo parto. Ele simboliza guerra, guerras intensas e conquistas. Se a gente pode simplificar aqui, seria colocar para fora aquele desejo profundo do ser humano. O ser humano depravado, corrompido pelo pecado, ele quer lutar, brigar e conquistar a todo custo. Um símbolo que o ser humano vai de maior a pior é quando ele perde os seus valores em busca de conquistas. É isso aqui que esse cavalo simboliza. Então a humanidade está chegando ao seu juízo. Primeiro sinal: guerras, conquistas, a marca da depravação humana. Versículo 3: quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Cavalo vermelho e espada, tirar a paz, matar uns aos outros. A espada, principalmente no Antigo Testamento, ela é símbolo de juízo e de guerra. A espada no Antigo Testamento, ela é uma imagem de juízo e uma imagem de guerra. O vermelho também é uma cor relacionada à guerra, sangue derramado. Você vê muito no Antigo Testamento o vermelho atrelado ao sangue. É o sangue que perdoa pecados, mas é o sangue que é derramado na guerra. Símbolo de morte, de dor, de sofrimento. Se o primeiro cavalo é a imagem do coração que quer conquistar pela guerra, o segundo é guerra na veia. Olha aqui, matar uns aos outros, tirar a paz. Então abre-se os selos. O povo quer guerra, quer conquistar na marra. Segundo selo, vai ter guerra. Conquistas, a base da morte, ausência de paz, conflito. Se o primeiro selo é o desejo do homem pela guerra, o segundo selo é vai ter guerra. Guerras horríveis irão acontecer durante os últimos dias. Versículo 5: quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo negro. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouviu o que parecia uma voz entre os quatro seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário. Não danifique o azeite e o vinho. Então o terceiro selo, terceiro cavalo, seria um cavalo preto. Ele tinha na mão uma balança. E se gritava: 1 quilo de trigo por 1 moeda, 3 quilos de cevada por 1 moeda. Não mexa nem no azeite, nem no vinho. Se tem muita guerra, dor, sofrimento, morte, algo que vem logo em seguida é a fome. Onde tem muita guerra, onde tem muita tragédia, tem muita fome. A fome e a doença, as pestes, a mortandade por enfermidades, resultado comum da guerra. Sempre foi assim. No Antigo Testamento era assim, no período do Novo Testamento é assim, na história da humanidade também é assim. O sujeito tinha uma balança na mão. A balança pode simbolizar duas coisas. Positivamente, a balança significa justiça. Tanto é que um símbolo da justiça é a balança. Mas a balança pode significar também racionamento. Você mede exatamente o que é para cada um. Então a balança nesse cavaleiro negro que ele tinha na mão aqui era um símbolo de racionamento. E é racionamento mesmo, né? É 1 quilo de trigo para 1 moeda, 3 de cevada para 1 moeda. Esse denário aqui é aquela moedinha que a gente vê de vez em quando comentando no Novo Testamento, que valia 1 dia de serviço. 1 dia de serviço. 1 quilo de trigo dava mais ou menos, se fosse comer só daquilo, para 4 pessoas comerem, não mais do que isso. Normalmente uma família daquela tinha muito mais de 4 pessoas. Não era um casal e 2 meninos. A média de família naquele período do Novo Testamento, você tinha família de 6, 7, 8, 10 pessoas. Muitas vezes moravam 2 famílias juntas, os irmãos, às vezes todo mundo na mesma casa. Então, se para o trabalho de um era 1 quilo de trigo para todo mundo, ia faltar. Aí, como ia faltar, o que, que eles faziam? Vamos para a cevada, que a cevada é mais barata, né? E a cevada é 3 quilos por 1 dia de serviço. E mesmo assim, a cevada de 3 quilos, os 3 quilos de cevada, não dava para todo mundo comer. Fome. Fome. Aí você me pergunta: mas pastor, por que, que o texto fala da cevada, fala do trigo, mas não fala para danificar nem o azeite, nem o vinho? Aquela região, a região da Ásia Menor, para onde esse texto está sendo enviado, essa região de Esmirna, Tiatira, Éfeso, essa região aqui é uma região muito rica em azeite e muito rica em vinho. Todos os grãos que eles tinham vinham de fora. Eles praticamente não produziam alimento, porque o azeite e o vinho eram mais caros do que trigo, cevada e outras coisas. Então tudo que eles compravam vinha de fora. Tudo que era comprado vinha de fora. Mas dá para comer azeite e vinho? Dá para se alimentar disso? Não. Você precisa de trigo, você precisa de cevada. Azeite eles usavam para ungir a cabeça, lavar o corpo, tomava banho de azeite. Imagina que beleza aquilo, né? E usava o azeite para iluminar a casa, colocava lá nas lâmpadas, né? O vinho, eles pegavam o vinho, pegava para cada copo de vinho 3 copos de água para beber aquele negócio, para render. Então eram itens supérfluos, dispensáveis. O que eles tinham na sua casa, o que eles tinham na sua dispensa, não servia para o dia a dia. Olha o juízo de Deus. O vinho, o azeite pode deixar à vontade. No momento da fome, não vai servir para nada. Não vai servir para nada. Mas eles vão passar fome de trigo, de cevada. O povo quer guerra, o povo vai ter guerra, o povo vai passar pela fome. Versículos 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra. sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. O negócio só vai piorando. O desejo corrompido pela guerra, grandes guerras, fome, morte. E olha o texto, gente. Não é qualquer morte. Foi dado poder para tocar em um quarto de quem vive na terra. 25% da população. Vamos fazer assim, literalmente? Vamos fazer uma conta, né? Uma conta. Um quarto da população mundial hoje dá quase 2 bilhões de pessoas. 2 bilhões de pessoas é 10 vezes o povo que mora no Brasil. 10 vezes a nossa população. É como se morresse a China inteirinha. Pesado. Esse cavalo amarelo, que tem a morte e o Hades, né, o inferno, anda do lado dele, ele parece muito com aquela ideia do anjo da morte, que passa, por exemplo, lá no Êxodo, né? Passa lá no Egito, trazendo a mortandade dos primogênitos. É interessante que esses juízos aqui, eles não são novidade em Apocalipse. Se você visita o Antigo Testamento, você encontra várias vezes o que o Apocalipse está falando no Antigo Testamento. Vou ler aqui alguns versículos para vocês. Jeremias 14, 12 fala assim: ainda que jejuem, não escutarei o clamor deles, ainda que ofereça holocaustos e ofertas de cereal, não aceitarei. Eu os destruirei pela guerra, pela fome e pela peste. Bem parecido com as pragas que estão aparecendo com esses selos aqui. Jeremias 24, 10: enviarei contra eles a guerra, a fome, a peste, até que sejam eliminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados. As mesmas pragas: guerra, fome e peste. Ezequiel 6, 11: assim diz o soberano Senhor, esfregue as mãos, bata os pés e grite: ai, por causa de todas as práticas ímpias e repugnância da nação de Israel, pois morrerão pela espada, pela fome, pela peste. Três versículos que citam as mesmas coisas, as mesmas coisas. Ezequiel 7,15: fora está a espada, dentro estão a peste e a fome. Quem estiver no campo morrerá pela espada, e quem estiver na cidade será devorado pela fome e pela peste. Ezequiel 12,16: mas pouparei uns poucos deles da espada, da fome e da peste, para que nas nações onde forem contem todas as suas práticas repugnantes, então saberão que eu sou o Senhor. Deixa eu dar mais uns 10 aqui. Os quatro primeiros selos, os quatro primeiros cavaleiros, simbolizam o desejo depravado pela guerra. A guerra, a fome e a mortandade. A mortandade, seja pela fome, seja pela guerra, seja pela peste. Então, se a gente pode resumir, né, os quatro cavaleiros do Apocalipse, que são os primeiros quatro selos, olha, o rolo nem abriu ainda. Lembra aquilo que Jesus fala do princípio das dores? É mais ou menos isso aqui. A gente pode resumir isso de um período de morte e destruição. O juízo de Deus começa com morte, destruição, fome, doenças, morte pela espada. Eles ainda são, eles são só introdutores, né? Precursores do julgamento que ainda virá. O negócio nem começou. Nem começou. Mas esses quatro primeiros selos resumem que o juízo de Deus não vai ser brincadeira. É realmente a mão do Senhor. Guerra, morte, fome, doenças, um quarto da população mundial sofrendo, é pesado. Como diz o outro, né? É forte. São só os quatro selos, tem mais três ainda. Quinto selo, versículo 9: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Quinto selo. Quando abriu-se o quinto selo, esse selo eu chamo ele de os santos martirizados. Viu lá indivíduos que haviam morrido pela palavra do Senhor, por viverem o Evangelho, e estavam ali debaixo do altar do Senhor, clamavam em alta voz: até quando, Senhor? Até quando o Senhor não vai fazer as coisas? Até quando não virá o teu juízo sobre esse povo? Essa ideia do sangue na base do altar é uma ideia do Antigo Testamento. Se você vai, por exemplo, em Levíticos, capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 8, quando fala do sangue do sacrifício, o sangue do animal sacrificado, ele era derramado no pé do altar do Senhor. E aqui, o sangue derramado não é o sangue do cordeiro, é o sangue dos servos de Deus que morreram pelo seu testemunho. E servos de Deus que morreram pelo seu testemunho, durante toda a história da humanidade existem. Morreram, morrem e ainda morrerão. Nós temos aí constantemente, né? Se vocês não sabem, os dados atuais afirmam que ano após ano, mais ou menos 900 mil irmãos são assassinados por pregar o Evangelho. No mundo todo, 900 mil cristãos, missionários, servos de Deus, são assassinados por pregar o Evangelho, por crer em Jesus. Está distante da gente, né? Mas acontece. No Brasil, tem gente que morre porque é crente. No mundo todo, muito mais. 900 mil é a população de Betim, mais a metade. É como se todo ano morresse uma cidade e meia da nossa, de gente que só é crente, que só prega o Evangelho. Esses são a imagem desses aqui de Apocalipse, que estão lá no altar do Senhor, que entregaram a sua vida como sacrifício, clamando pelo Senhor: até quando, Deus? Até quando a justiça do Senhor tardará? É um clamor, é uma oração. Senhor, até quando? Até quando esperarás para julgar e vingar o nosso sangue? O sangue derramado clama por retribuição. É isso que está nesse texto. Assim como no Antigo Testamento aparece muito, aqui aparece uma oração pelo pecado coletivo da perseguição ao Evangelho. E a resposta do Senhor está lá no versículo 11. Então cada um deles recebeu uma veste branca, foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Vestes brancas de novo, imagem da santidade, da purificação, daqueles que podem estar diante do Senhor. O culto de Israel só poderia entrar se estivesse limpo. Então o Senhor fala com eles: espera mais um pouquinho, alguns ainda vão morrer, mas a hora da justiça chegará. A hora da justiça chegará. Jesus falou algo a respeito sobre isso aqui, Mateus capítulo 24, eu vou ler. Mateus 24, 9 a 14 fala assim: então eles os entregarão para serem perseguidos, condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros, numerosos falsos profetas surgirão, enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O que o Senhor fala para esses irmãos que estão lá na beira do altar clamando: até quando? O Senhor fala: está quase. Como eu disse, aqui ainda não é nem o começo do juízo, é só a introdução. Eles clamavam por justiça, e o Senhor fala: espera um pouquinho, O Senhor vai vingar o sangue daqueles que perderam a sua vida por amor ao Evangelho. Mas tem uma certeza, né? Aquele que morre por Cristo vai estar lá com a sua vida no altar de Deus. É uma certeza desse texto, né? Sexto e último selo que aparece nessa parte do texto. Versículo 12. Observei quando ele abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, e toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caindo a figueira, quando sacudidos por um vento forte. O sol foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Aqui já parte para um processo mais forte, né? Você vê aqui que é catástrofe cósmica, né? Os céus e a terra são abalados. Durante várias partes do Antigo Testamento, quando se propaga o juízo de Deus, uma das marcas é a criação abalada. É aquilo que é natural, que está na ordem da natureza ser abalado. Você pode, por exemplo, pregar Amós capítulo 8, versículo 8. Acaso não tremerá a terra por causa disso, e não chorarão todos os que nela vivem? Toda esta terra se levantará como Nilo, será agitada e depois afundará como o ribeiro do Egito. Toda a terra tremerá. Ezequiel 38, 20. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, toda a criatura que rasteja pelo chão, todas as pessoas da face da terra tremerão diante da minha presença. Os montes serão postos abaixo, os penhascos se desmoronarão e todos os muros cairão. Mais uma série de textos, Zacarias capítulo 14 também fala a mesma coisa. Sexto selo, o universo será abalado. E é interessante notar isso, porque quando a gente estuda a história um pouquinho desse povo aqui, nos últimos 40 anos antes desse texto ser escrito, a maioria das igrejas da Ásia Menor passaram por algum tipo de terremoto. Por exemplo, a cidade de Laodiceia, nós falamos aqui, ela foi destruída por um terremoto, não quis ajuda e construiu de novo com seu próprio dinheiro. Várias cidades passaram por algo parecido. Chuvas torrenciais, tremores, terremotos. Essa imagem era uma imagem comum. Eles já sabiam como é que era difícil o negócio. Aí vem o Senhor falando, prepara. O penúltimo selo antes de abrir o pergaminho. Tremores de terra. A terra será abalada. Mas fala também do sol e da lua, Joel 2,31. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Uma das profecias do Antigo Testamento é que o juízo de Deus seria marcado por as próprias estrelas celestiais serem tocadas, serem abaladas. Olha o alcance do juízo de Deus, não é só aqui na terra, não é só em um lugar. Toda a criação vai receber a mão do juízo de Deus. Toda criação será alcançada pelo juízo de Deus. Isso demonstra o poder do juízo de Deus sobre a terra. E olha que aqui nem começou ainda, eu volto a afirmar. Essa é a imagem só da introdução. Está só rompendo o lacre do pergaminho. O sexto fala de maneira muito clara. Não vai ser brincadeira. Toda a criação será abalada pela intervenção de Deus. Olha a imagem do versículo 14, né? O céu será recolhido como se enrola um pergaminho. Pergaminho é aquele rolo que ele é enrolado de dois lados. Quando você quer abrir para ler, você abre com a mão direita. E quando você quer fechar, você enrola com a mão esquerda. Para você não perder aonde está lá a sua leitura. Diz que Deus fará isso com o céu. Olha que imagem que é. Nada na criação ficará sem um toque do juízo de Deus. Versículo 15. Então os reis da terra, príncipes, generais, ricos, poderosos, todos, escravos e livres, esconderão-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está centrado no trono e da ira do Cordeiro. todos os poderosos, os ricos, mas também os pobres, os escravos, ninguém ficará fora da ira de Deus. Ninguém. Não tem jeito de correr. Gente, a fala aqui é pesada, né? Exemplo para dentro de uma caverna e ora, que essa montanha cai em cima da gente. Vai ser melhor do que enfrentar a mão do Senhor. Vai ser melhor do que enfrentar a mão daquele que está no trono e da ira do Cordeiro de Deus. Oséias 10:8 profetizava em relação a isso. Os altares da impiedade que foram os pecados de Israel serão destruídos. Espinhos e ervas daninhas crescerão, cobrirão seus altares. Eles dirão aos montes, caiam sobre nós, e as colinas cubram-nos. A mesma fala do povo de Apocalipse. A mesma. O juízo de Deus não vai se escapar a qualquer um. E me chama muita atenção que fala que é o juízo daquele que está no trono e a ira do Cordeiro. Se tem uma coisa que é dócil, é o Cordeiro. O Cordeiro é sempre essa imagem de docilidade, né? Mas aqui o Cordeiro está irado. O último versículo, versículo 17. Pois chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá suportar? Joel 2:11. O Senhor levanta sua voz frente ao seu exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos que obedecem a sua ordem, como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Malaquias 3:2. Quem suportará o dia da sua vinda? Todos esses sinais, esses selos rompidos, são o início de uma grande verdade. O Apocalipse é tempo do juízo de Deus. Pode pular, por favor, Éder. A mensagem de Apocalipse 6 é clara. Deus vindicará por tudo o que sacrificamos e sofremos por sua causa. Mas eu deixo aqui uma pergunta. Nós estamos dispostos a perseverar e sermos fiéis ao Senhor, mesmo em meio a qualquer tipo de oposição? É muito legal, a gente está estudando aqui, né? Ventinho e tal. Mas será que quando a terra se levantar contra nós, quando o evangelho for causa de perseguição e morte, será que a gente vai estar determinado a ser fiel ao Senhor? Às vezes a gente não consegue ser fiel ao Senhor nem hoje, né? Não consegue ser fiel ao Senhor na frente da televisão, com o celular na mão, com relacionamentos que tem próximos de nós. Olha o que o texto está falando. Os últimos dias não serão dias fáceis. Diz de juízo. Se tem um clamor do Senhor para nós nesse tempo, é fidelidade. Fidelidade. Estudar Apocalipse 6, ver o início da abertura dos selos, nos mostra quão terrível será o dia do Senhor. E se tem algo que nós podemos fazer em relação a isso, é buscarmos fidelidade, sermos fiéis ao Senhor em todo o tempo. Assentados mesmo, nós vamos orar. Pai, o Senhor tem tido misericórdia de nós. O Senhor tem sido, meu Deus, gracioso conosco. Os tempos difíceis ainda não chegaram. E olha que o que nós lemos aqui é apenas uma introdução do Teu juízo sobre a terra. Que nós possamos ser fiéis, perseverantes. Se necessário for, nós possamos ser contados como aqueles que estavam à beira do altar, porque morreram pela causa do Evangelho, porque sacrificaram sua própria vida em fidelidade ao Senhor. Que essa possa ser a nossa vida, vida de perseverança, fidelidade na Tua presença. Não é tempo mais de brincar de ser crente, não é tempo mais de brincar com o Teu Evangelho, não é tempo mais de levar a vida cristã de qualquer maneira. É necessário sermos fiéis. Tal como o Senhor falou com as igrejas, como a de Esmirna, é perseverar até o fim. Aqueles irmãos tiveram irmãos morrendo pela causa do Evangelho. Se acontecer conosco, que nós possamos perseverar em fidelidade contigo. E se não acontecer, que a fidelidade seja uma prática nossa da mesma maneira, Pai. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Fique de pé no seu lugar.